As Bem-Aventuranças, por Thomas Watson, parte 4b. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando há ausência de sensibilidade pelo pecado, o coração permanece endurecido como pedra. E uma pedra não é sensível a qualquer coisa. Um coração de pedra é conhecido por sua inflexibilidade. Uma pedra não se dobra e não se rende ao toque. Por isso, um coração endurecido não se inclinará diante do cetro de Deus. Há muitos murmuradores, mas poucos quebrantados de coração. A maioria está como chão rochoso no qual há falta de umidade, como se vê na parábola do semeador. Nós ouvimos muitos lamentos em tempos difíceis, mas os que lamentam não estão conscientes de terem um coração endurecido. Quando Deus chama os homens ao arrependimento, em vez de lamentarem por seus pecados, endurecem seus corações e se alegram em suas luxúrias, em vez de se entristecerem, se colocam na situação de juízo extremamente perigosa citada em Isaías 22, 12 a 14. É exatamente para evitar este terrível endurecimento de coração que o apóstolo Tiago nos ordena transformar o nosso riso em pranto quando há pecados em nós ou em outros para serem lamentados, em vez de vivermos nos alegrando desconsiderando tais pecados numa clara demonstração de desprezo aos juízos de Deus. Ele diz em Tiago 4:9: Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Porque é melhor chorar pelo pecado e ser alegrado por Deus do que se alegrar agora no pecado e depois chorar eternamente num juízo eterno. É neste sentido que entendemos as palavras proferidas por Cristo em Lucas 6, 24 e 25. Mas ai de vós que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós os que agora estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. É somente quando o pecado cessar que as lágrimas também cessarão, como se afirma em Apocalipse 7,17. Por isso, enquanto estivermos neste mundo, devemos evitar a todo custo a maldição de um engano terrível que é muito comum de se ver, pois não são poucos os que afirmam a misericórdia de Deus como pretexto para continuarem em seus pecados. Assim, alguém afirma que Deus é misericordioso e então se entrega à prática deliberada do pecado. Mas afinal, para quem é a misericórdia? Para o pecador que não se arrepende ou para o pecador entristecido? Não há misericórdia para aquele que não pretende abandonar o pecado. Deus faz uma proclamação de misericórdia ao quebrantado de coração. E como pode então aquele que vive abertamente em rebelião contra ele reivindicar o benefício do seu perdão? Outro grande perigo para o endurecimento do coração é o fato de se pensar que há pecados pequenos que não são considerados por Deus. Não é um pequeno pecado, eles dizem, e assim ficam endurecidos e insensíveis e incapazes de lamentar por suas misérias. E quem buscaria a Deus com um coração penitente em busca de misericórdia, enquanto continuar pensando que o pecado é apenas uma coisa leve? Nenhum pecado pode ser pequeno porque é contra a majestade do céu. Não há nenhuma traição pequena porque todas elas são contra a pessoa do Rei Jesus. Não permita, portanto, que Satanás lance uma nuvem diante dos seus olhos para que você não veja a real dimensão do pecado. E ninguém se iluda com a infinita paciência e longanimidade de Deus, que faz com que ele não execute imediatamente a sua sentença sobre o pecado. Deus não é um credor precipitado que requer o pagamento imediato da dívida e que não dá nenhum tempo para o seu pagamento. A longanimidade de Deus não deve ser, portanto, um motivo para abusarmos da sua bondade e graça. E assim, nenhum crente verdadeiro deveria permitir que o canal da tristeza, que conduz ao arrependimento, seja obstruído pela corrupção do pecado. O juízo do Senhor é como uma pedra que cai, cujo peso de impacto é maior quanto maior for o tempo da sua queda. Pecados contra a paciência de Deus são pecados terríveis, porque nem mesmo os anjos caídos cometeram este tipo de pecado, que é contra a misericórdia e longanimidade de Deus. Então é preciso que o Espírito Santo produza em nós quebrantamento de coração e inspire nossas tristezas pelo pecado, para que possamos expressá-las diante de Deus. O consolo prometido no texto da bem-aventurança é produzido pelo Espírito Santo. Observe que Deus reserva a melhor safra do seu vinho para o final. Primeiro ele prescreve tristeza pelo pecado e então serve por último o vinho da consolação. O diabo faz exatamente o contrário. Ele serve o melhor primeiro e reserva a pior safra para o final. Satanás oferece seus pratos delicados diante dos homens. Ele lhes apresenta o pecado de uma forma colorida, atraente, com beleza, adocicado com prazer, com lucro, e então no fim, a triste conta é apresentada para ser paga. Esta é a razão porque o pecado tem tantos seguidores, porque sempre mostra o melhor primeiro, mas Deus mostra o pior primeiro. Primeiro ele prescreve um remédio amargo, o do arrependimento, e é isto que nos leva a chorar. Mas então Deus nos dá uma recompensa, a de sermos consolados pelo seu Espírito Santo, conforme a promessa da bem-aventurança. Por isso as lágrimas do Evangelho não são perdidas, porque são sementes de consolo divino. Depois da corrente de lágrimas, o Espírito Santo faz fluir no nosso interior uma corrente de alegria. Daí se dizer que aqueles que semeiam em meio a lágrimas ceifarão com alegria, conforme se lê no Salmo 126:5. O coração quebrantado é esvaziado do orgulho, e então Deus o enche com a sua bênção. O vale de lágrimas traz ao Espírito um paraíso de alegria. A alegria de um pecador impenitente produzirá tristeza, porque é sempre este o salário que é pago pelo pecado. Mas a tristeza do quebrantado produz alegria. Sua tristeza será transformada em alegria, como nosso Senhor afirma em João 16:20. As consolações que Deus dá aos quebrantados excedem todos os demais consolos, e a raiz na qual estes confortos crescem é o Espírito Santo. Ele é chamado de O Consolador em João 14:26. E o Espírito Santo consola, aplicando as promessas a nós mesmos e nos ajudando a tirar águas desses mananciais da salvação. O Espírito derrama o amor de Deus no coração do crente e sussurra secretamente a ele o perdão que recebeu para os seus pecados. E esta visão do perdão dilata o coração com alegria. Estes confortos são reais e verdadeiros, porque o Espírito de Deus não pode testemunhar aquilo que é falso. Há muitos nesta época que fingem confortar, mas os confortos deles são meras imposturas. Mas os confortos dos santos são verdadeiros, porque têm o selo do Espírito Santo fixado neles. Quando o homem é trazido aos mandamentos de Cristo para crer e obedecer, então ele fica preparado para receber a misericórdia. É por isso que antes de consolar, o Espírito primeiro convence do pecado. E quando o coração é arado pelo convencimento do pecado, Deus semeia nele a semente do conforto. Assim, aqueles que se vangloriam de conforto, mas que nunca foram convencidos ainda dos seus pecados, nem quebrantados por causa deles, devem ter motivo para suspeitar que o seu conforto não passa de uma ilusão de Satanás. O Espírito de Deus é um espírito santificante, antes de ser um espírito consolador. Alguns falam do Espírito Santo confortante, mas nunca tiveram o Espírito santificante. Assim, suas alegrias são falsas, e estes falsos confortos deixarão os homens na morte. Eles terminarão em horror e desespero. Então, os efeitos da verdadeira consolação do Espírito Santo são completamente diferentes dos confortos de Satanás, que muitos alegam ser de Deus.